Esse ano nós temos algo diferente. Nós estamos encerrando o ano mais comprido do nosso calendário. Um ano que tem 385 dias. Nós estudamos que o calendário tem algumas opções. O ano além de ser bissexto, onde quando temos um ano bissexto acrescentamos um mês a mais de 30 dias. E o ano pode ser um ano faltante, que seria 353, ou o ano regular 354, ou o ano completo 355. Sendo ano bissexto, existem ambas as três opções também. Então poderia ter 383, 384 e 385. O ano que encerramos é o ano que tem 385 dias. Consequentemente, tem mais semanas no ano, temos mais Shabbatot, e para manter toda a sequência das leituras das porções da Torá, como nossos sábios estabeleceram, às vezes precisamos ler duas porções juntas. E neste ano nós lemos separadas. Por exemplo, o caso de Nitzavim, Vayelech. Este ano lemos agora antes de Rosh Hashanah Nitzavim e Vayelech antes de Yom Kippur. Entre Yom Kippur e Sukkot vamos ler Haazinu. E em Simchat Torah encerramos com Bezot Abraha. Muitas vezes precisamos juntar Nitzavim e Vayelech juntas, que de fato é a maioria das oportunidades. Por esta razão que hoje nós fazemos Nitzavim sozinho este ano e Vayelech vai ser na semana que vem. O que é que acontece? Nossos sábios trazem que Nitzavim nos traz várias lições ligadas com Rosh Hashanah e por esta razão lemos antes de Rosh Hashanah. Semana passada nós vimos na Torá uma porção muito pesada, quem foi na sinagoga ou quem esteve no Shiur, nós estudamos semana passada sobre as maldições. 98 maldições que a Torá nos traz, muito pesadas, e qualquer um poderia chegar a Rosh Hashanah com uma angústia, puxa vida, coisa muito pesada. Nós aqui já explicamos no Shabbat que são na realidade bênçãos muito elevadas, e que às vezes as coisas muito boas vêm através de momentos ruins, que a gente não consegue enxergar e pensa que é uma tragédia, e na verdade é algo bom que a gente não percebeu. Eu costumo comentar uma passagem que me marcou de uma pessoa conhecida, Luiz Nikolaevski, o nome dele. Ele trabalhava na Rede Globo no Rio de Janeiro, morava aqui em São Paulo. Ele, em uma segunda-feira, ele tinha de rezar no Beit Chabad Central, ele precisava pegar o voo para o Rio. E na reza ele demorou mais um pouco, falando Teilim, etc. E ele chegou em Congonhas, não deixaram ele embarcar, perdeu o voo, falou, não tem problema, senhor, pode embarcar no próximo. Eu tenho uma reunião, eu preciso chegar, esse voo. E ele brigou com funcionários do aeroporto, eu vou esculhambar vocês, vou fazer uma matéria contra companhias, enfim. Como vocês não me deixam embarcar, ainda dá tempo, estou sem mala, sabe aqueles... Tentou todos os argumentos cabíveis, não deixaram embarcar. E ele estava muito aborrecido, para usar uma palavra elegante. Mais ou menos uns 15, 20 minutos depois disto, o avião decolou e poucos instantes depois teve aquela tragédia, que o avião caiu na Vila Mariana. Exatamente. E ele, nas casas.
Ah, nas casas.
Casado com a Paula. Então, eu vi num casamento agora, início do mês. Mas o conceito que eu quero transmitir aqui é justamente como que ele, o que achou que era uma tragédia, estava perdendo o voo. E ele achou que era uma tragédia. Tem lugar aí? Na verdade, logo depois que ele estava fazendo uma matéria para detonar com a companhia, com os atendentes, ele não sabia como beijar e agradecer a cada um dos atendentes que não deixaram ele embarcar. Ele não tinha palavras, literalmente, de gratidão. Ele fez uma festa aqui para comemorar e agradecer a Deus que ele perdeu o voo. E ele estava se lamentando, podia ter falado Teilim no avião, porque precisava falar Teilim na sinagoga. Isso em relação às maldições, que na prática Deus sabe o que faz, e às vezes nós não entendemos o porquê. Alguma coisa que parece para nós um contratempo muito grande, é uma bênção muito grande, que às vezes não conseguimos enxergar. Eu costumo dar o exemplo que se a gente entrar num hospital, num centro cirúrgico, na hora de uma cirurgia, e a gente vê lá o cirurgião com um bisturi na mão, todo cheio de sangue, todo mundo vai querer matar o homem, imagina, ele está cheio de sangue, e olha o que ele está fazendo, a barbaridade. E na verdade, não somente que ele está ajudando a pessoa, salvando ela, ainda está sendo pago para isso, e bem pago, depende do convênio. O conceito aqui é que a gente devemos acreditar em Deus, que as coisas que parecem ruins são boas. É isso que começa a nossa paraxá, dando uma resposta. Se você ficou com a paraxá da semana passada com maldições, vem esta paraxá e te garante: Atem nitzavim hayom kulchem. Vocês estão firmes todos hoje. Não fica preocupado, tem problemas. Se você pensa que Deus está te julgando e vai te... Em algum momento no julgamento, Deus é sádico. Nós acreditamos em que Deus é pai. E nenhum pai é sádico. O pai às vezes precisa pôr o filho de castigo para o filho aprender. E às vezes o filho não aprende por um castigo maior. Até que o filho, uma das duas, ou aprende ou se torna adulto. E aí o pai diz: se vira mesmo. Na prática, o que a Torá está nos dando aqui é uma grande lição. E uma esperança, que é uma forma diferente de encarar o Rosh Hashanah. Muitas pessoas encaram o Rosh Hashanah com pavor. É um dia de julgamento, de fato. Você vai ser julgado. Mas o juiz é nosso pai. Nós somos malandros. Nós falamos na Tfilá, Avinu Malkeinu, nosso pai, nosso rei. Nós apelamos que ele é o nosso pai. Então, é verdade que ele está julgando, é verdade que ele está no trono sentado lá, no Yom Adin, dia do julgamento, mas nós apelamos. Por isso que comemos coisas doces, por isso que Rosh Hashanah, mesmo que um dia de julgamento, a gente é um dia de Yom Tov, um dia alegre, é um dia sério. Mas não é um dia, não é Tisha B'Av, não é um dia de desespero, de tragédia, mas pelo contrário, é de seriedade. Mas a gente não tem que ficar se amargurando e se angustiando por medo do julgamento. Por quê? Porque Atem nitzavim hayom kulchem. Vocês estão todos firmes hoje. Por que estamos firmes? Por quê? Simples. Esta paraxá, que é uma das mais curtas da Torá, tem 40 versículos. Na semana que vem, menor ainda. Esta paraxá que tem 40 versículos, ela nos dá os maiores princípios da fé judaica. E um deles é tshuva, o poder do arrependimento. O que significa tshuva, arrependimento? É a decisão de a gente se reconectar. Então, se alguma coisa não dava certo, eu quero fazer as pazes. Fazer as pazes com Deus. Fazer as pazes com semelhante. O semelhante pode ser marido, pode ser esposa, pode ser irmão, irmã, sócio, sócia, vizinhos, colegas. Por que não? Tshuva significa um arrependimento sincero. É isso que a Torá nos promete aqui no início da paraxá. Sabiam, vocês estão firmes. Por quê? Por que nos promete que estão firmes? Porque uma garantia baseada, se você vai fazer tshuva, se você está se aproximando para Hashem com sinceridade, Hashem te perdoa. E eu vou fazer uma pergunta aqui, a maioria somos pais. Quem de nós que não veio um filho pedir perdão, a gente não perdoa? A gente vai dizer: não vou ajudar, não vou fazer, não quero nem saber, nunca mais. Passa 2 minutos e acabou. É simples, é natural. É o filho. Hashem é o nosso pai. É Avinu Malkeinu. Por isso que nós falamos isso na tefilá, começamos assim. Agora depende de sermos sinceros. Deus nos garante até Nitzavim e Yom Kruhem. Vocês estão firmes hoje. E trazem os comentaristas. O que significa Yom hoje? A Yom Din Araba, o dia do julgamento. E Rosh Hashanah Yom Kippur. E vocês estão firmes. Hashem garante essa firmeza. Esse, como chama? Sairmos bem sucedidos. Mas de que depende? De nós. Deus diz, a bola está com você. Simples. Sei que uma chance eu te dou. Ah, nos deu no passado. Deus é tão bom que nos dá de novo. Não é que ele tem má memória. A gente na Tfilá, a gente 3 vezes por dia pedimos a Hashem, Slach Lano, que pedimos a Deus desculpas. 3 vezes ao dia falamos a Brachá, Baruch Ata Hashem, Hanun Amar Ben Yisroch, falamos o nome de Deus. E não é Brachá Levatalá, garantimos que Hashem perdoou. Só cabe a nós fazer a tshuva de verdade. Cabe a nós fazer a aproximação sincera e verdadeira. E isso é uma coisa pessoal. Mais um ano se passou. Mais um ano foi. Tem duas formas de encarar. É mais um ano no nosso arquivo. Mais um ano de experiência. Mas temos mais um ano de idade. Já que temos começado a fazer certos exames de sangue que antes não fazia. Ou qualquer coisa semelhante. Mas uma coisa é real. A gente não conta quantos anos foram, sino quantos anos restam. E o que eu vou fazer dos anos que restam? A gente tem a opção e o direito e o compromisso de fazer ter uma vida de sentido. Uma vida de plenitude. Uma vida para servir. Uma vez alguém falou assim, quem não vive para servir não serve para viver. Na prática, o ser humano tem que ter um objetivo. Deus nos criou por alguma razão. E Rosh Hashanah é uma data ápice. Hoje à noite, Yortzeit do pai do Marcos, Yortzeit do meu sogro também, é uma data muito significativa. É o dia da criação do mundo. Hoje, há 5.777 anos atrás, Deus criou o mundo. Foi a primeira noite deste mundo. Exatamente. E daqui 6 dias, que vai ser Rosh Hashanah, no sexto dia, é a criação do homem, da humanidade. E quando digo da humanidade, que fique claro, humanidade, judeus e não judeus, todos os seres humanos fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Todos. Então, tem uma discussão. Qual o dia mais importante? Hoje ou o sexto dia? Na prática, se não tivesse hoje, não teria sexto. Sem primeiro, não tem segundo, não tem terceiro. Óbvio. Mas, é tudo em função do sexto dia. Deus criou o mundo inteiro em função da criação do homem. E o homem, Deus criou em função de quem? De que em algum momento eles vão receber a Torá, que é a maneira de servir a Deus, que não é o conceito, não necessariamente servir a Deus, é transformar esse mundo, e através de transformar o mundo estamos servindo a Deus. A gente transforma o mundo através de estudo de Torá, cumprimento de mitzvot, fazendo do mundo um lugar melhor. Temos o compromisso de fazer do mundo um lugar melhor. E o lugar melhor não é somente dentro de casa, dentro da sinagoga, é no mundo todo. Ao ponto que o mundo temos as leis agrícolas, o que chama a lei de sustentabilidade. Simplesmente. A Torá nos fala disto. Não é um tema de hoje em dia, Greenpeace, etc. e tal. A Torá já nos diz que tem que trabalhar 6 anos a terra e no 7º a terra vai descansar. A Torá nos diz que não se pode misturar espécies e fazer todo tipo de enxertos e experimentos, tanto de seres, em animais quanto vegetais e demais. A Torá nos traz claramente regras de como manter e preservar o mundo e transformá-lo num lugar melhor. E isto é uma das avaliações que nós temos que fazer antes de Rosh Hashanah. Justamente a Torá nos traz o tema, assunto de Parashá, de Chave, de Tshuva nesses dias, porque é o iminente. O que que eu aprendo agora que estamos falando que hoje é o primeiro dia da criação? Que nos restam 6 dias até Rosh Hashanah. E cada um dos dias eu tenho um dia para consertar. O que que Deus criou no primeiro dia aos céus e à terra? Hoje um dia para dedicar, reflexão, como que eu trato os céus e a terra? Por exemplo. Sim. Quando nós fazemos tshuva, é tshuva em relação a tudo. Porque o ser humano para interagir e cuidar de tudo. Qual foi a mitzvah que Deus deu para o ser humano? Uma. Não comer do fruto proibido. Mas qual a função que Deus deu para ele? Quando diz que Deus colocou Adão no jardim do Éden, Leovdá u Lechomrá. Ele não diz que colocou Adão no jardim do Éden para pôr tefilim. Não. Ou para acender velas de Shabbat. Deus colocou no jardim do Éden para cuidá-lo, para trabalhá-lo e cuidá-lo. Quando a gente cuida do mundo que vivemos, quando a gente mantém e preserva essas leis, estamos cuidando do mundo que Deus nos deu. Do mesmo jeito que a gente diz, claramente, devemos cuidar do nosso organismo. Você não deve comer coisas que te fazem mal. Por quê? Porque eu não posso servir a Deus da forma apropriada, com o organismo abacalhado. Porque não vou ter força, não vou ter condições. Se eu não me alimento bem, não vou conseguir estudar a Torá. Se eu não estou bem, eu não posso sequer ser solidário com o próximo. Não vou ter paciência de ouvir alguém me contando os tzures. E uma das coisas em relação ao próximo é ser solidário, ser prestativo. Faz parte. Então tenho que me cuidar, cuidar do entorno. Isso para a gente entender que tshuva é um conceito muito amplo. E podemos todos e cada um de nós aplicá-lo em cada uma das áreas de nossa vida, nossa convivência no mundo que vivemos. Uma questão importante mais, a Parashá nos diz que até nitzavim, estão firmes. Uma lição importante, o ser humano tem que ser firme. Tem que ter princípios. Tem que ter valores. E também, quando chega o momento de tshuva, eventualmente de balanço, de reflexão, reavaliar como estou com... Quais são os valores? Quais são meus valores? Hoje em dia se costuma, as empresas têm os valores da empresa. E algumas empresas até colocam como lema, quando imprime alguma coisa, como missão, valor, etc. Tem isso, exato. O ser humano tem que ter o mesmo. O que que eu quero? Para onde eu vou? Estou numa inércia. Muitos de nós vivemos a vida numa inércia que corremos detrás do quê? A maioria das pessoas, se vamos perguntar o que você quer, ganhar a Mega Sena, amanhã 56 milhões, não quanto que me falaram que está. Isso é um objetivo? Isso não é um objetivo. A pessoa que tem isso como objetivo é um pobre coitado. Vamos dizer que ele ganha aí, acabou, a vida dele já não tem mais sentido, já ganhou, não tem mais o que viver. Isso não pode ser um objetivo. Porque o dinheiro não é um objetivo. Porque o dinheiro não é mais do que um meio. Tem a famosa parábola do cidadão que estava pescando no rio, no bem bom, com aquele chapéu de palha. Ele jogou duas varas lá, preparou anzol, jogou lá e sentou lá, vem, que pegue. relaxado. De repente chega alguém do lado, todo agitado, joga quatro varas e pega uma rede e coloca aquelas botas e entra no rio lá dentro e começa com a rede a juntar peixe e fica olhando o outro lá deitado, no bem bom. O que você está fazendo? Eu? Estou pescando. Você está pescando? Você não está fazendo nada. Eu estou pescando. E outro pega peixe e vai lá e com a rede e os baldes e sai e as varas. E daí termina o dia e vai embora cheio de peixe. Volta no dia seguinte e a cena se repete. O outro cidadão está lá deitado com as duas varinhas, tomando chimarrão. Essa versão argentina. Aí ele, de repente, começam os dois a conversar, sabe, depois de alguns dias juntos. O que, que você está fazendo? Não, porque isso, porque aquilo. Falei, para que você está lá, todo agitado? Porque eu estou juntando, eu estou faturando, vou ter muito peixe, e depois vou conseguir comprar um bote. E para quê? Como? Se eu comprar bote, eu vou poder ir no rio mais para dentro, e pegar mais peixe. E quando pegar mais peixe, vou poder vender mais e ganhar mais dinheiro. E para quê? Como? Eu vou ganhar mais dinheiro, eu vou poder comprar um barco. E barco? Para que barco? Porque com barco eu posso ir mais adentro no rio, ir no mar, e pegar mais peixe, e aí já aproveita e coloca a gente para trabalhar, e até que volta já vão produzindo peixe, e o peixe se vende mais caro, você ganha mais. E tudo isso para quê? Como para quê? O dia que eu tiver com tudo isso, eu vou montar um frigorífico, vou montar uma estrutura grande. E aí, quando a estrutura crescer o suficiente, eu não vou ter mais problema. Vou poder vir, sentar sossegado e pescar na boa aqui na praia. Na prática, o outro pode fazer isso sem tudo isso. A gente perde o foco. Vivemos numa sociedade consumista que nos ensina que o segredo da vida é fortuna e fama. Hoje de manhã aqui na sinagoga foi muito engraçado. Veio rezar uma pessoa, um médico que estava no Fantástico no domingo, e eu falei para ele, me falaram que você estava no Fantástico, ontem já brinquei com ele, estava no Fantástico, me passa. Começamos a começar da matéria, o que foi a matéria, agora está muito, como chama, muito em evidência o tema, que é transplante de útero. E ele foi entrevistado lá, chamaram ele, entrevistaram um Fantástico. Aí ele comentou que estava perguntando, e ele falou, olha, é uma tolice, não tem sentido, não faz sentido, expor o paciente, enfim, todos os sentidos e os riscos ao qual se expõe, tanto mãe quanto filha, eventualmente. Não era o caso neste caso, mas aí ele comentou, ele falou uma frase, olha, portanto, para que o médico que fez? Ele fez isso para poder estar no Fantástico. E olha eu não fiz nada disso, e eu que estou no Fantástico em vez dele. Na prática, a frase me marcou ao ponto de que as pessoas querem esses 2 minutos, por assim dizer, de fama, e fazem qualquer coisa por isso. E a gente vê isso na prática. Chamar atenção, mas e ele pensa que e passou o dia, passou a semana, e quê? Que diferença faz?
Talvez seja carência.
Não há dúvida que carência, mas estou falando que os valores que a sociedade de alguma forma te impõe estão totalmente deturpados. E a gente, em um momento de reflexão como este, é um momento de reavaliar. Peraí, de trás do que eu estou correndo? O que eu estou procurando? O que eu almejo? Para quê? Por quê? E a gente não para. Vivemos uma vida que não tem tempo para parar. Não tem tempo para pensar. Tem, como diz o pessoal, não é se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. É? Tá bom, pega, come. O bicho tem problema com o bicho, vai. Mas na prática, às vezes, ao contrário, a Torá nos ensina que não é isso. Isso é consumismo da sociedade. Sociedade no que pense? Pão e circo. Isso era bom na antiga Roma. Nós temos Torá. Não é pão e circo. É parar e refletir. Nós temos dias de reflexão. Nós temos dias de arrependimento. Nós temos dias de avaliação. Nós estamos no outro dia, que esses dias não somente são de reflexão, principalmente Yom Kippur, que é um dia de tomar decisões. Até Yom Kippur reavaliamos o passado, remexemos tudo. Yom Kippur, o trabalho fundamental é o quê? Tachlis. De agora em diante, o quê? Você está pedindo para Deus mais um ano. Você está pedindo para Deus saúde. O que mais o pessoal pede? Parnassá. Para quê? Justifica. Imagina que você é um advogado na frente do juiz. No judaísmo não tem advogado. E tem que fazer a sustentação. Qual é o teu argumento? Por que você merece tudo aquilo que você está pedindo? E não somente por que você merece, mas para que você quer. Eu vou ver se te assino o que você está querendo. Depois vamos ver se você é merecedor. Ou ao contrário. Mas não estou discutindo a ordem. Estou discutindo o mérito. É isso que nós temos que ter claro. A gente se para na frente de Hashem. Rosh Hashanah é cada um na frente do seu Criador, do seu Pai, aquele que não enganamos, aquele que não disfarçamos, aquele que não fazemos de conta, aquele que sabe a verdade. Aquela verdade que não contamos para ninguém, não queremos que ninguém perceba. Literalmente. Tachlis. E o quê? Isso é uma questão importante. O ano se encerrou. Um ano foi. Mas não estamos aqui discutindo o que foi. O que foi, já foi. Mas nós vamos decidir agora o que vai vir pela frente. E disto nós somos responsáveis. Deus criou este mundo com uma regra. Esse mundo se rige e se mantém e funciona de acordo com uma regra chamada natureza. E que é natureza? Que é natureza? Natureza é um princípio básico. Que você colhe ou que você semeia. Ponto. O que você semeia, você vai colher. Então, se você semeou amendoim, vai colher amendoim. Se você semeou briga, vai colher briga. Se você semeou solidariedade, vai colher solidariedade. Se você semeou intriga, vai colher briga. Se você semeia vento, vai colher tempestades. Sim. Esta é a natureza que Deus criou no mundo. Não se preocupe. Todo tem um prazo e os prazos se cumprem. As pessoas, lamentavelmente, pensam em uma sociedade capitalista onde... Ah, é predatado. Não existe predatado. Passa para lá. Está pedindo. Não existe predatado. Entre aspas. Vai chegar. Esse prazo vai chegar. Mais dia, menos dia, vai se cumprir. Vamos estar na frente de Hashem. E Hashem sabe a verdade. Ele nos conhece muito bem. Ele sabe exatamente o que nós pretendemos, o que podemos. A pior tolice não é pretender enganar Hashem, porque a gente nunca vai enganar Hashem. A pior tolice é enganar a si mesmos. A gente enganar e pensar, não, porque ano que vem eu vou fazer tudo diferente. Eu vou ser diferente. Que nem o exemplo da mulher do ovo. Não conhece o exemplo da camponesa com ovo? Sabe o que é um ovo, não? No, Beitzim è plurale. Uovo, tinha uma camponesa que encontrou um ovo. E ela estava, uma mulher muito pobre. Ela falou, se eu vou fazer frito, não vai render nada. Se eu vou fazer cozido, mas não dá para dar para os filhos também. Não vai ser suficiente. Mas eu sou uma mulher esperta. Eu vou falar com a minha vizinha e pedir para ela me emprestar a galinha para chocar o ovo. Vai chocar o ovo. E esse ovo vai dar um pintinho, que vai ser uma galinha, que vai dar mais ovos. E eu vou ter mais ovos, não vou ter só um. Mas não vou comer os ovos. Vou pegar outras galinhas emprestadas para chocar. E aí vou ter muitos ovos e muitos pintinhos. E vou ter galinhas e pintinhos e ovos. Vou estar bem. Mas eu sou uma mulher esperta. Eu não vou comer os pintinhos nem as galinhas. Eu vou trocá-las por uma cabra. E a cabra vai me dar leite. E vou ter leite da cabra. E vou ter pintinhos e ovos e galinhas. E vou pegar o carneiro do vizinho, do outro vizinho. Vou cruzar com a cabra e vai ter cabritos. E depois vou trocar alguns cabritos por uma bezerra. E a bezerra vai crescer, vai dar mais leite. E vai ter mais bezerros. E vou ter bezerros e cabras e pintinhos e ovos e galinhas. E a mulher já estava uma fazendeira. Só que enquanto isso, ela tropeçou numa pedra, caiu e o ovo quebrou. Essa fragilidade é o ser humano. Nós chegamos para Rosh Hashanah e fazemos planos. E que o ano que vem vou fazer isto diferente e aquilo de outra forma. E vou melhorar isso e vou melhorar aquilo. Talvez não precisa tantas cabras, nem bodes, nem bezerros, nem cabritos. Um ovo. Mas tachlis. E não sonhos. A gente muitas vezes vive os sonhos. Mas os sonhos são sonhos, não são realidade. É bom sonhar, mas não podemos imaginar que a realidade é um sonho. O sonho se pode transformar em realidade e para isso temos que trabalhar muito e talvez, porque não sempre depende de nós, ou exclusivamente de nós. E tem que ver o tamanho e o tipo de sonho. O Talmud diz que num sonho a gente pode fazer passar um elefante para o buraquinho de uma agulha. No sonho tudo é possível. Mas não dá, não? Depende da agulha. Mas...
agulha de tu.
Agulha de tu e elefante da onde? Mas... acho que a gente pode... sair daqui... e tomar uma reflexão... de tomar uma decisão prática. Uma coisa... E o Rambam, nós estamos estudando esses dias aqui na sinagoga, nos ensina uma lição. Quando você muda, se quer uma coisa que você mudou de verdade, você já mudou, já não é a mesma pessoa. É como se mudassem o teu nome. Até o nome você mudou. Porque o referencial mudou. Na hora que você não faz mais aquilo, você mudou. Se a pessoa bebia, chamava ele de bebum, já não é mais bebum. Então acabou, já não é mais ele. O bebum é outro, ele não é mais bebum. Então, seja qual for o conceito, uma coisa que você muda, mas mudou para valer, mudou você. E isto é fundamental, porque você é outra pessoa. E pode ser outra pessoa para melhor. Mas depende de você. Agora, se a gente colocar metas intangíveis e impraticáveis, não vamos conseguir, com certeza. Então não adianta. Eu vou ser tzadik, ano que vem vou... Calma, calma, calma. Pero não muito. Pouco mais. Simples e intangível. Algo que está mais próximo da minha realidade, da minha personalidade, da minha família. Um exemplo prático, muitas pessoas querem comer kasher, querem melhorar o kasher deles. É verdade. Ontem eu estava com uma pessoa que ele falou para mim, falei, vai devagar. Porque não é simplesmente você decidir. Você está inserido numa sociedade, você tem família que vem na tua casa, família que você vai na casa deles, você sai muito para viajar, para negócios, e não sempre. É bom que você tenha como meta, mas vai adaptando na tua vida de uma forma gradativa que você não quebre. Porque se você força muito, termina quebrando. Agora, se você vai dobrando devagarinho, vai se moldando, sem se quebrar. Então vale a pena a gente às vezes parar e refletir nos estágios que a gente pode passar para se melhorar, crescer e progredir na vida. E se Deus quiser, termos um ano melhor, um ano doce para nós e todo o clã de Israel. Amém. 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 Amém.